Amém. Boa noite, queridos, e graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como é bom a gente poder louvar o Senhor, né? E ter esses desafios que vêm através do cântico, através de um ofertório, através de tantas situações diferentes que nós encontramos num culto ao Senhor. E hoje à noite nós queremos continuar a falar sobre servir, sobre abençoar, sobre se envolver na obra, sobre ser instrumento de transformação na vida do Senhor. Muitos de vocês sabem e estavam orando, e nós agradecemos por isso, pela viagem missionária que os jovens e adolescentes fizeram durante esse mês de julho. Tínhamos alguns adolescentes e jovens envolvidos na viagem que a ONG Nação Brasil fez para o Vale do Jequitinhonha. Tivemos alguns jovens e adolescentes envolvidos em trans. Tivemos alguns jovens e adolescentes usando de suas férias para servir ao Senhor, abençoando vidas, compartilhando do Evangelho. Então teve muita gente mobilizada durante esse mês de julho, fazendo a obra do Senhor. Mas especificamente hoje à noite, queríamos falar de um grupo de 32 pessoas que saíram daqui nos dias 13 e 14 de julho, foram lá para o sertão nordestino, depois vieram para Recife para fazer trabalho missionário. E gente, que bênção foi esta viagem. Tive o prazer de liderá-la e foi um momento muito precioso com jovens, com adolescentes, e a gente quer compartilhar um pouquinho com vocês daquilo que representou para cada um destes jovens e adolescentes que estão aqui à frente. Mas antes a gente queria que você pudesse assistir um pequeno vídeo com algumas fotos, com algumas coisas que aconteceram durante a viagem, só para vocês terem um pouquinho daquele pano de fundo do que nós vivenciamos durante todo esse tempo do mês de julho. Pode soltar aí, pessoal.
Vida, fica comigo, só sua casa, mora em mim.
bênção, né? A bênção quando a gente pode servir ao Senhor dessa forma, né? Eu queria que eles pudessem compartilhar um pouco daquilo que eles sentiram, viram, experimentaram, tendo em vista que nós tivemos só na primeira semana, chegando lá já no domingo, para limpar toda a escola na qual nós ficamos. No domingo à noite, ainda sujo de limpar banheiro, de limpar quarto, de colocar coisa no lugar, a escola que nós íamos ficar estava em reforma, então estava uma sujeira só. E chegar naquele culto para fazer o culto de chinelo, bermuda, camiseta, e pregar a palavra do Senhor, e gente vir à frente, se decidindo, aceitando a Jesus, e as pregações, os testemunhos, o louvor, todo feito por eles, né? Os jovens e adolescentes foi que lideraram todo o trabalho. E durante aquela primeira semana fizemos atendimentos pela manhã, à tarde e à noite, atendimento na área médica, atendimento psicológico, triagem, entrega de remédios, montamos uma farmácia enorme de medicamentos que foram doados por membros dessa igreja e pessoas de fora que participaram junto conosco da viagem, inclusive uma empresa chamada Neobras, que estava nos apoiando também nessa viagem. Então, assim, muita gente participando, foram quase 550, 600 atendimentos que fizemos naquela semana. E queridos, vinha gente andando por quilômetros para poder ver alguém da área de saúde ser tratado. Mas interessante é que cada atendimento era uma oração, cada atendimento era gente de joelhos, cada atendimento era gente aceitando a Jesus, cada atendimento era cura não só física, mas também espiritual. E isso é que foi bênção. Então, durante o dia era atendendo, à noite era culto na rua, e era na rua, literalmente na rua, né? Na última noite fiz uma parceria com o padre da cidade. Nós fizemos um acordo porque ele também começou a fazer missa ao ar livre. Então eu conversei com o seminarista dele, a gente trocou umas ideias e eles fizeram a missa das 7 às 8 e nós fizemos o culto das 8 às 9. Então fizemos uma parceria ali, ele foi muito joia conosco e tivemos ali cerca de 400 pessoas e algumas que estavam na missa vieram para prestigiar e foi bênção, né? Então Deus, ele trabalhou de uma forma que só ele trabalha. No final de semana estivemos em alguns lugares que foram abençoadores, inclusive entramos num lugar que só viemos descobrir no outro dia, chamado Favela Roda de Fogo, né? Pelo nome vocês já imaginam, mas no outro dia soubemos que a polícia só entrava lá para pegar os defuntos, né? Então nós estávamos lá pregando a palavra do Senhor, e graças a Deus pela proteção de Deus nisto, né? Mas estivemos também em Porto de Galinhas, fazendo um trabalho com as igrejas locais, já que é mês de chuva lá, nessa região litorânea, e foi um momento muito gostoso, onde toda a tarde tivemos trabalho de EBF com as crianças, cerca de 150, 200 crianças, onde trabalhamos com elas, e à noite culto. Então foram momentos assim preciosos, e deixamos ali muitas decisões, muitas pessoas cadastradas, entregues aos líderes das igrejas, para que pudessem dar continuidade no discipulado. Mas como pastor dessa galera que foi, a bênção maior não foi o trabalho lá. A bênção maior foi o trabalho que Deus fez na vida deles. E isso daí foi o que moveu o meu coração. E eu queria que a gente compartilhasse um pouquinho. Vamos começar ali com uma das nossas adolescentes. Paulinha, o que é que foi essa viagem para você? Compartilha bem rapidinho.
Então, essa viagem foi uma experiência muito maravilhosa para mim. Eu cresci muito, Deus falou demais assim comigo. E foi incrível ver o momento de Deus naquele lugar, assim, a gente fazia os exercícios de rua e a gente foi numa casa, eu, a Mariana e a Antônia, e a gente foi na casa de uma senhora que tinha 86 anos e ela não queria deixar a gente ir embora, ela não parava de falar, assim, e eu penso que ela não tinha ninguém para ouvir ela, e que era tão importante, assim, tão, não sei, ela ficou tão feliz da gente poder ouvir ela, assim, e, nossa, é muito gratificante, assim, você receber um abraço de uma criança, de uma não, de várias, porque a gente chegava num lugar e vinha um monte de criança em cima da gente. E foi muito maravilhoso, assim. E, assim, toda tarde a gente fazia brincadeira com as crianças e, né, e no fim elas ficavam cansadas e elas chegavam pra gente, assim, e perguntavam, tia, você dá um gole d'água pra mim? E não sei o resto do grupo, mas eu dava uma dor no coração, assim, porque era minha garrafa, limpinha, e assim, Deus tem me incomodado muito assim essa semana, porque, sabe, tem tantas pessoas que à nossa volta pedindo um gole d'água pra gente, morrendo de sede, e às vezes é tão mais cômodo a gente dizer, a gente ficar não fazer nada, não compartilhar a nossa água, que é Jesus. E, eu acho que isso se relaciona com aquele versículo de Mateus 13:44 que diz que o reino dos céus é como um tesouro que é escondido no campo, que um homem o acha e esconde de novo, vai vender tudo que tem e compra aquele terreno. E é legal, ele tem o tesouro, mas se ele não mostrar para ninguém e não compartilhar com ninguém, que valor que vai ter aquele tesouro? Eu acho que nenhum. E eu acho que assim é a nossa salvação também. Se a gente não falar e não mostrar para ninguém Jesus, que valor que tem a nossa salvação? Eu acho que nenhum. E assim, Deus falou demais, assim, que não importa se é lá no sertão, se é em outro país, se é aqui, que a gente tem que compartilhar o amor dele, porque tem pessoas clamando pelo amor dele ao nosso lado. E às vezes é tão mais cômodo a gente não falar nada, mas que a gente possa alimentar o faminto e, em todos os sentidos, espiritual e físico. É isso.
Amém. Eu acho que a gente já pode ir embora. A mensagem foi pregada. Esse é o objetivo da igreja, não é verdade? Mas vamos ouvir mais um pouquinho? Quem é que está com o microfone? Fábio?
Boa noite. Eu queria agradecer a cada um também das orações. A gente sentia que vocês estavam orando por nós. E o que eu, assim, que eu trouxe para mim foi a parte de negar a mim mesma e carregar a minha cruz. Quando eu fui para lá, eu fui com a vontade de sair na rua, de abraçar o povo, de entrar na casa das pessoas, de me sujar com as crianças, de ter contato na rua. Porque no hospital eu estava cansada de ir, estava cansada de estar numa sala e fazendo atendimento. E quando eu cheguei lá, o pastor André falou, eu falei, pastor, que dia que eu vou para a rua? Porque eu só estava dentro de um quadrado atendendo. Ele falou assim, você não vai para a rua, você vai continuar atendendo aqui até terminar o atendimento, o pessoal da saúde não vai para a rua. Aí eu fiquei, meu Deus, como que eu vou falar do amor de Deus para esse povo se eu não for para a rua? Eu preciso ir na casa deles, né? Ter intimidade para falar com eles. E quando as pessoas iam entrando, eu vi muita miséria, assim, não vi nas casas, não fui nas casas, mas a miséria que eu vi, ela foi além da comida, foi além da roupa, foi além da sujeira. Eu vi uma miséria espiritual muito grande naquele lugar. E eu percebi que, enquanto a gente está calado, muitas vidas estão perecendo. E naquele lugar não havia esperança, eles não ouviam falar dessa esperança que a gente tem. Quando eles falavam dos problemas das mulheres que eram espancadas pelos maridos diariamente, maridos alcoólatras, filhos que não respeitavam os pais, famílias desestruturadas, eu falava, meu Deus, eles não têm esperança, e eles não tinham esperança mesmo. E quando eu falava desse Deus, parece que eles nunca tinham ouvido falar que existia uma esperança. E eu aprendi, assim, para a minha vida, que a gente precisa falar, a gente precisa compartilhar desse amor de Deus, porque enquanto a gente está com a boca calada, enquanto a gente não faz nada, vidas estão perecendo ao nosso redor, vidas estão longe e não têm esperança, eles estão com uma miséria espiritual muito grande. Por mais que aqueles medicamentos, eles abençoaram a vida daquele povo, os atendimentos, os cortes de cabelo, aquele amor, aquele carinho, nada foi comparado quando a gente falou, Jesus pode salvar, Jesus pode te dar uma vida melhor, e a eternidade começa aqui, você não precisa viver na miséria que você vive hoje. Quando eu falei isso, e quando a gente falava isso, via um brilho nos olhos daquelas mulheres que falavam, meu marido pode parar de me espancar à noite? Pode, ele pode parar de te espancar, seu filho pode te obedecer, porque Jesus pode transformar a sua vida. E essa mensagem de esperança que a gente levou, acho que foi o fundamental, assim, foi o que mudou minha vida e o que está me motivando, e que eu quero, foi uma do que Deus falou comigo, foi que eu tenho que pregar o evangelho, não importa onde eu estiver, as boas novas, ela tem que ser anunciada dentro do consultório, onde eu estiver, na minha casa, eu tenho que transparecer esse amor com as minhas atitudes, com o meu jeito, eu tenho que levar o amor de Deus para as pessoas, porque em Curitiba ainda existe gente que está vivendo na miséria, e a gente precisa ser a diferença e a luz desse mundo.
Amém, amém. Queria convidar a Cláudia, a nossa anciã do grupo, a dar uma palavrinha de testemunho também, porque tanto ela como a Janice, cadê a Janice? Levanta a mão aí, foram as duas que me auxiliaram aí, eram as duas mais maduras do grupo, né? E me auxiliou muito no trabalho, né, com a nossa turma, né? Abençoou muito. Cláudia, como é que foi a experiência? Bem rapidinho.
Paz do Senhor, irmãos. Quando eu fui convidada pelo pastor para ir, eu achei que eu ia ter um papel fundamental no grupo, como uma mãezona mesmo, uma pessoa que pudesse estar cuidando desse grupo e ajudando o pastor a conduzi-los, né? Só que quando o Vitor tinha uns 3, 4 anos, num culto eu recebi o chamado missionário e eu sempre perguntei para o Senhor, Senhor, para onde eu vou? O que, que eu vou fazer? Porque eu sou casada, eu tenho filhos, eu tenho minha profissão. E sempre perguntando para o Senhor, será que em algum momento o Senhor vai me mostrar algum lugar específico? E nessa viagem ficou muito clara que o Senhor não precisa me mandar especificamente para um lugar, que aonde eu estiver, aquele é o meu campo missionário. Eu sou publicitária, atualmente eu estou fazendo psicologia, lá eu fiz atendimento psicológico sem ser formada, quase fui presa, né? E eu não sabia o que falar para aquelas pessoas que chegavam com seus problemas emocionais. Só que eu descobri que a psicologia vai ser uma porta aberta para as pessoas chegarem até a mim, desesperadas, sem esperança. E para apresentar o evangelho para elas é muito mais fácil. E eu tive grandes experiências lá e foi assim, um tempo precioso para o Senhor me mostrar que eu não preciso ir para a Serra Branca. Eu posso aqui estar na igreja, mudando a realidade espiritual de uma pessoa que está enlutada, que está angustiada. Eu posso na escola, aonde quer que eu for, ali vai ser o meu campo missionário. Eu não preciso mais me angustiar em querer saber para onde o Senhor vai me levar, porque no lugar que eu estiver, eu vou ser uma bênção e eu quero continuar servindo ao Deus. E louvo a Deus pela vida do meu marido, que me liberou esses 15 dias, que foi uma atuação do Senhor na vida dele, porque não é fácil. Foram os 3 filhos e a esposa. Eu louvo a Deus por ele. E estou esse final de semana fora, né, pastor? Estou chegando agora do encontro do Barbaracá. Então, eu louvo a Deus pela vida dele, porque o Senhor faz a obra completa. Ele começou a obra no coração do líder, trabalhou o coração do meu marido e no meu também. Louvado Amém. Seja Deus.
Amém. Deus faz a obra completa, né? Quem é que está com o microfone aqui desse lado? Maru, bem rapidinho, o que é que Deus fez?
Fica meu testemunho que eu falei para o grupo também, que eu diria no final da viagem e acabei não falando. Peço sabedoria de Deus, porque assim, é muito difícil testemunhar com tantas coisas que aconteceram na nossa viagem. Eu posso dizer que o versículo que foi a nossa, que estava atrás da nossa camiseta, que é Atos 20, 24, o versículo também que o pastor André já me mandou várias vezes, que diz que eu não tenho por nada minha vida preciosa, senão para cumprir com alegria o ministério que recebi do Senhor. Eu posso dizer que foi isso que eu entendi dessa viagem, irmãos. Diante de todos vocês, eu posso dizer que eu não tenho razão de viver se não for para cumprir com o ministério que Deus deu para mim. E foi isso que foi confirmado para mim. E foi a direção que eu tomei nessa viagem. Foi de realmente cumprir com a obra dele e me entregar 100% com disposição, com o meu corpo, com a minha boca, com tudo que eu sou e que eu tenho, para a obra e para o ministério deles, irmãos. É isso.
Amém. Amém. Isadora, o que é que Deus fez?
Bom, tá ligado. Antes da viagem, eu não, na verdade, não sabia. Eu estava orando, eu falei, Deus, aonde o Senhor vai me usar? Porque está indo todo o pessoal da área da saúde, está indo o pessoal que é da banda. E eu falei, gente, eu não toco em banda, eu não sou médica. Mas, mais uma vez, Deus me mostrou que se nós nos colocarmos à disposição dEle, Ele sempre nos usa da melhor forma. E chegando em Serra Branca, a gente encontrou um lugar muito diferente que a gente imaginou. A gente imaginava muito mais carências físicas. E como o grupo já comentou, eles são extremamente carentes de amor. Então, foi uma bênção a gente poder visitá-los e brincar com aquelas crianças e ver o brilho nos olhos delas e o sorriso que elas saíam das brincadeiras e a felicidade que elas mostravam quando a gente entregava um pacotinho de pipoca ou um brinquedinho qualquer. E Deus tocou muito no meu coração e a gente via cada área que Ele ia transformando, sabe? E eu posso falar que eu voltei com o coração completamente transformado, com um coração que agora tem um único foco, que é dar glória ao nosso Deus. E antes da viagem, eu não estava vivendo 100% para o nosso Senhor. E agora eu posso dizer que o meu foco realmente, o meu alvo é Cristo. E a minha vida agora é para dar glória para Ele.
Amém, amém. Last but not least, nós temos um gringo no nosso meio. Ele está conosco já há 10 semanas, né, fazendo o estágio dele. Ele é aluno de missiologia de uma faculdade lá na Carolina do Norte, e está aqui com a gente junto ao Ministério de Juventude, e agora meio que se tornou um dos nossos jovens. E ele foi na viagem com a gente. E Kurt, what the trip meant to you? Share with them.
Someone going to translate or?
Yeah, I'll translate for you.
Cool. The trip was great. It was definitely an experience that I'll never forget. And
a viagem foi uma bênção, definitivamente uma experiência que eu nunca vou esquecer.
Definitely one of the highlights of my time here in Brazil.
Foi um dos pontos altos da minha viagem ao Brasil.
And before the trip, I was nervous because I didn't know what I was going to do because I don't speak Portuguese.
E antes da viagem, eu estava muito nervoso porque eu não sabia o que ia fazer. Eu não falo português.
I'm definitely not Brazilian.
Eu definitivamente não sou brasileiro.
Definitely a gringo.
Eu sou realmente um gringo.
But you know, throughout the trip, you know, God definitely showed me that you know He can use anybody, even despite language barrier or.
E durante a viagem, eu vi que Deus pode usar qualquer pessoa, independente da diferença na língua.
It was really different for me because you know when we got off the bus and. I you know, looked around and everyone was like staring at me and was like, oh, the gringo. You know?
E foi diferente porque quando eu saí do ônibus estava todo mundo olhando para mim, olha um gringo ali.
But it was very humbling experience. Just,
mas foi bem humilde essa experiência, bem de quebrantamento.
And one of the big things that God spoke to me through was when we went to like a village up in the mountains.
E uma das coisas que Deus falou para mim foi que quando nós saímos para uma das vilas que ficava no topo de uma montanha.
And since I've been called to be a missionary and to ministry,
e eu que fui chamado pelo Senhor para ser missionário,
I always felt called to work with unreached people groups.
Eu sempre senti que Deus estava me chamando para trabalhar com pessoas que têm dificuldades, pessoas que são menos que têm mais dificuldades financeiras.
And so being in the school and living there and not having really having a shower or bathrooms.
E estando ali na escola e vivendo ali e não tendo realmente um banheiro para tomar banho, né, e um local para usar e tal.
It was difficult, you know, it was hard, but you know, it wasn't like, oh, I'm going to die, you know.
Foi difícil, mas não foi algo assim, eu vou morrer, né?
And back to the mountain.
E voltando lá para a história da montanha.
It was like, I don't know, I was comfortable there, you know, I felt like it was where I was supposed to be, and
eu estava bem confortável lá. Era como se eu entendesse que era ali que eu deveria estar.
And it's definitely a time of, you know, confirmation and encouragement from God that, you know, if He does call me back to Brazil or anywhere, that I'm able to do that.
E foi realmente um tempo de conforto e confirmação de Deus que se eu voltar para o Brasil ou estiver em qualquer lugar, eu posso estar vivendo o que Deus me chamou para fazer.
And that was the biggest thing that God spoke to me.
E foi uma das grandes coisas que Deus falou comigo.
And also the team that the whole team was really great. Like,
e também a equipe foi muito bom.
I think I made some really great friends. And
eu fiz muitos amigos, bons amigos.
I don't think I'll ever stop talking to all of them. And
eu nunca vou deixar de falar com ele.
Continue to build friendships with all of them.
E continuar construir essas amizades. Ele está falando isso, já está meio emocionado que ele vai embora amanhã. Então ele já estava meio triste no fim da viagem, porque ele já estava indo embora e sabia que a viagem já era meio que a despedida dele. Amanhã ele sai. What time are you leaving tomorrow? 6:45 ele está voando de volta para os States e já está com o coração quebrantado, né? E partido, né, por causa disso. Mas eu queria agradecer a Deus pela vida dele, que foi uma bênção, um servo que a gente olha e vê realmente que está pronto para ser usado pelo Senhor. Só precisa saber onde é que o Senhor quer usá-lo. E quem sabe, talvez seja de volta aqui no Brasil. Né, e estamos construindo com o pastor Silvado uma parceria com a faculdade. Estamos talvez recebendo um time de futebol americano ano que vem, da mesma faculdade. Quem sabe desenvolver um trabalho de parceria com eles, né? Vamos ver onde é que Deus vai nos levar. Mas muito obrigado ao grupo. Podem sentar. Eu creio que, querido, se eu pedisse para cada um deles falar, eles teriam um testemunho, teriam uma palavra para trazer para cada um de nós. Com certeza, Deus falou ao coração de cada um deles. E vivendo com jovens, vivendo com adolescentes, é uma bênção viver na intensidade. E eu digo, eu estou ficando velho para o negócio. Porque manter o ritmo dessa gurizada não é fácil. Nós chegamos na terça-feira à noite, sexta-feira já estava saindo para o retiro do Barbaracá, que terminou 6 horas da noite hoje, e os pais estavam voltando de lá, porque teve um café colonial e uma grande dinâmica com os pais e filhos. No final de semana que vem, vocês estão sabendo, vai ter o Arraial da IBB, em parceria com todas as células da igreja. A juventude está trabalhando para que possamos ajudar no projeto de expansão da igreja. Nós temos aqui um terreno que estamos usando, e queridos, custa. E a gente quer, como juventude, envolver toda a igreja no momento onde poderemos abençoar as pessoas, porque vai ter uma boa música, pregação da palavra, muitos jogos, comida, momentos de brincadeiras. Então não vai ser só um momento de comunhão, mas um momento onde poderemos investir na obra do Senhor. Inclusive, vocês estão convidados. Muitas células já foram contactadas, tem muita gente aí para dizer o que é que vai trazer, né, para aqui, e tem gente querendo participar. Inclusive, eu queria até pedir, por favor, Wesley e Camila, jovens nossos também, fica de pé. Esse casal tem sido o casal que tem coordenado os eventos da juventude, e eu queria agradecer pelo esforço que eles têm feito em contactar com todas as células, líderes de células. Essa semana vocês estarão recebendo uma notinha deles, uma ligação deles, e eles pediram até para avisar que ainda precisam de alguns fogareiros emprestados. Se você tiver um fogareiro, se você pudesse voluntariar para ajudar na cozinha, ajudar no estacionamento com o irmão Natal. Cadê o Natal? O Natal estava por aqui. O Natal vai precisar de ajuda. Eu não sei nem se ele estava sabendo disso, mas ele vai estar aí liderando uma galera muito fera lá. E olha, você pode trazer os seus amigos. Gente, vai ser evangelístico. Pode sentar, casal, obrigado. Gente, vai ser evangelístico, vai ser um momento de comunhão, de brincadeira, de bênção. Você paga R$5 para entrar, e esse dinheiro sabe para quê? É tudo para expansão. Por quê? Porque todos os outros itens da nossa festa estão sendo doados pelas células. Então tudo vai ser revertido para expansão. A banda já está se preparando, a banda Cross, que vai sair agora do alternativo e vai virar agora country sertanejo, né? Vão tocar aqui para a gente, já estão ensaiando há um tempão. Então você não vai querer perder, vai ser um momento muito gostoso. E isso é sábado que vem, das 16 às 22 horas. Você está convidado, venha, passa um tempinho, uma hora, duas, come um pouco com a gente, vai embora. Não precisa ficar o tempo todo, mas vem para cá prestigiar e celebrar esse momento junto com a gente. Na última versão, tivemos cerca de 1.300, 1.400 pessoas nessa região aqui da IBB. Ó. Entrando, saindo, participando, você não vai querer estar de fora. E juventude é isso, é essa intensidade. Sabe por quê? Porque o nosso coração está em servir Jesus Cristo em 100%. Abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 6. Eu queria compartilhar um texto com vocês. E esse texto, eu posso dizer que ele já moveu muitos corações. Inclusive, esse foi um texto usado em um dos trabalhos e pregações lá nos jovens, no sábado à noite. O momento onde a gente teve de abrir a palavra do Senhor e compartilhar. E quando eu estava trabalhando e preparando mais uma vez esse texto para hoje à noite, moveu muito com o meu coração, porque não tem como nós nos dividirmos no serviço do Senhor. Tem que haver inteireza, completude, quando servimos ao nosso Deus. Olha o que diz a partir do versículo 19 do capítulo 6 de Mateus. Se você puder compartilhar a sua Bíblia com alguém que não tem, que está próximo a você, seria uma bênção. Também tem lá na revista IBB, tem também lá um espaço que você pode tirar e fazer anotações da mensagem. Mas olha o que é que diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Sabe, uma palavra do Senhor muito forte, muito direcionada para cada um de nós. E antes da gente entrar nesse momento aqui, eu queria orar com vocês. Falar sobre mordomia, sobre servir ao Senhor, é algo que deve mover o nosso coração. E eu agradeço a vocês pelo apoio que vocês têm dado à nossa juventude. Porque todas as vezes que eles se mobilizam, vocês estão por trás apoiando. Quer seja financeiramente, com oração, palavras de encorajamento, indo junto. E eu queria muito agradecer a vocês em oração. E ao mesmo tempo orar para que Deus possa falar aos nossos corações através dessa mensagem. Vamos orar? Você pode baixar a sua cabeça? Fechar os seus olhos? Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, de uma forma muito preciosa, pelo investimento que essa igreja tem feito na vida dos nossos jovens. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque nós podemos ver de uma forma muito clara o teu mover na vida da nossa juventude. E a minha oração é que tu possas continuar a mover, não só na nossa juventude, mas em toda a nossa igreja. E, ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos abrir a tua palavra. Hoje à noite, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, para que possamos, hoje à noite, ser movidos por tua palavra. E, ó Deus, de uma forma divina, ser trabalhados pelo Espírito Santo, para te servirmos, ó Deus, em 100%. E essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se pudéssemos olhar o Sermão do Monte, poderíamos até dizer que é o Sermão do Montante. Porque o Sermão do Monte, ele trata muito sobre essa questão mordomia. E mordomia, a gente tem que entender o que ela é e o que ela não é. Porque muitos de nós temos um entendimento errôneo do que é mordomia. Ou muitas vezes limitamos a mordomia à questão financeira, limitamos ao dinheiro. E olha, eu posso dizer a você, graças a Deus que a nossa igreja tem falado mais sobre dinheiro. Precisamos falar mais sobre dinheiro. Esse negócio é negócio de Deus. A mordomia significa investir 100% de tudo que temos e de tudo que somos com Deus. Tudo. E não fala só de finanças. É interessante, eu vi uma ilustração e queria compartilhar com vocês essa ilustração. Conta a história que estava um pai e uma menina que estavam se preparando para sair. E aquela menina, ela estava se arrumando e ela começou a tentar dar um laço no seu tênis. Ela pegou o cadarço, ela ia para lá e ela ia para cá e tentava dar o laço e não conseguia e tentava de novo. E o pai pacientemente olhando, esperando ela fazer aquilo tudo ali. E ela foi e tal. E depois de algum tempo ela conseguiu. E foi interessante que, ao invés de vir um sentimento de excitação por ter conseguido terminar aquilo, ou alegria, ela começou a chorar. E o pai dela chegou para ela e perguntou: "Ô, meu amor, por que você está chorando?" E ela disse: "Pai, eu tenho que amarrar os meus sapatos." E o pai falou: "Mas você acabou de aprender como é. Não é tão difícil, não é verdade?" E ela disse: "Pai, eu sei." E ela chorava. Mas aí ela completou dizendo: "Mas eu vou ter que fazer isso pelo resto da minha vida." Interessante, né? O sentimento daquela criança. Mas eu posso dizer que talvez esse seja o sentimento que muitos de nós aqui temos. Quando nós entendemos o que é mordomia cristã, cara, a gente está vibrando. A gente se anima com o que Deus está fazendo. A gente quer investir, a gente quer fazer. Mas não é verdade que dá um medinho de saber que para o resto da nossa vida a gente tem que exercer mordomia cristã? Quando eu estava preparando essa mensagem, compartilhei com os jovens e compartilhei com o pessoal do culto aqui das 5 horas, foi interessante que na minha cabeça passou assim: cara, a gente poderia ignorar esse assunto por um ano, não falar sobre mordomia, não falar sobre dinheiro. Afinal de contas, tem sido um ano difícil, não é verdade? Recessão no mundo, crise na Europa, pessoas têm sido demitidas, os bancos estão falindo, pessoas super endividadas, o dólar atingindo um novo patamar, a dívida interna nacional aumentando. Por que a gente simplesmente não ignora essa questão de mordomia por um ano? Vamos deixar passar esse tempo? Talvez algum de vocês até concordassem com essa ideia. Mas sabe por que a gente não pode ignorar a mordomia? Porque mordomia não é uma campanha de angariação de fundos. Não é uma campanha onde a gente levanta 250 mil reais. Mordomia cristã vai muito mais além disto. É um estilo de vida ao qual Deus nos chama para vivermos. E eu não quero que vocês estejam chorando como aquela menina, porque entenderam que vão ter que viver mordomia até o fim de suas vidas. Mas é o que Deus nos chama para fazermos. Todo domingo é domingo de mordomia. Toda segunda é segunda de mordomia. Toda terça e quarta e quinta e sexta e sábado são dias de mordomia. Nós vivemos na mordomia cristã. Agora eu creio que a gente precisa definir o que é mordomia, porque mordomia não se trata de dar dinheiro. Posso definir com vocês de uma forma bem simples o que é mordomia? Mordomia cristã é realmente nada menos do que tudo o que fazemos com tudo o que temos. Tudo o que fazemos com tudo aquilo que nós temos. E isso, lógico, inclui dinheiro. Você sabia que teve um... Tem sempre esses malucos que saem contando as coisas, né? conta tudo que é, conta quantas cadeiras tem, conta quantos versículos fala sobre isso, sobre aquilo, conta quantas pessoas vêm ao culto, conta quantas letrinhas tem, qual o maior versículo, tem essas pessoas que fazem isso? Pois é, um desses estava contando e chegou a uma definição de que na Bíblia tem cerca de 500 versículos sobre a oração. Show de bola, né? Porque a gente precisa orar mais, não é verdade? E 500 versículos nos ajuda a isso. Tem 500 versículos que falam sobre a fé. E é tão importante, por quê? Porque é a fé que nos ajuda na nossa caminhada. A gente vive pela fé, não é verdade? 500 versículos, olha que bênção. Mas deixa eu te contar uma história. Tem mais de 2.000 versículos sobre dinheiro e sobre posses. Por isso que eu estou feliz que a nossa igreja está falando mais sobre dinheiro. Porque é algo que nós somos muito relaxados. Jesus falou muito sobre dinheiro, sabia disso? De suas 38 parábolas, mais da metade delas ensinam como lidar com dinheiro, como lidar com posses. Nos evangelhos, 1 em cada 10 versículos lida diretamente com o assunto dinheiro. Dinheiro não é o único assunto que a mordomia cobre ou ensina, mas mordomia inclui dinheiro. Já incomodou? Já incomodou? Porque incomoda. E é para incomodar. Porque se ficarmos muito acomodados, a gente não vive mordomia cristã. A gente não vive o serviço em 100% ao nosso Deus. O Sermão da Montanha é uma dessas passagens que fala sobre mordomia. E interessante que esse texto que acabamos de ler, ele traz dois princípios que eu gostaria de compartilhar com vocês de uma forma breve. O primeiro deles, sabe qual é? Devemos investir no céu e não na terra. Simples. Devemos investir no céu e não na terra. Você vai notar que Jesus começa essa passagem reconhecendo que as pessoas têm um instinto natural para investir. As pessoas nascem para investir, para economizar, para armazenar, para trabalhar com investimentos de alguma forma. Mas interessante que a palavra do Senhor, ela fala investir em algo de valor. Esse desejo em si não é ruim. Do ponto de vista de Jesus, é uma questão de foco. Para que você está economizando? No que é que você está investindo? Onde você está depositando o seu recurso de tempo, de talento, de tesouro? Tem uma tradução da palavra do Senhor que eu acho muito legal, que ela diz assim, falando sobre esse versículo, ela diz: não continuem a fazer grandes investimentos para vós aqui na terra. Ao invés disso, façam grandes investimentos para vós nos céus com Deus. A palavra está claramente nos ensinando que investimento terreno é um mau investimento. É difícil de entender isso às vezes, né? Investimento terreno é um mau investimento. Eu não estou falando que você não deve ter uma previdência privada. Não deve ter uma reserva. Que você não deve ter um INSS, um plano de saúde ou coisas semelhantes. Que você não pode trabalhar para ter um apartamento legal ou um carro legal. Não é isso. Não confundam as bolas. O que nós estamos falando é que mais cedo ou mais tarde, tudo isso passará. A traça vai chegar lá. Você pode guardar 7 chaves. A traça chega, a ferrugem chega. E se a traça e a ferrugem não chegar, sabe quem chega? O ladrão vai e rouba. Como fala a palavra do Senhor? Por isso que o investimento terreno é um mau investimento. Tem uma piada bem antiga que um americano chamado Jack Benny costumava contar. E ele diz o seguinte, diz ele que um dia um ladrão chegou para ele e disse assim: olha, seu dinheiro ou a sua vida, o que é que vai ser? E aquele silêncio. E o ladrão, e aí, o que é que vai ser? E ele para, olha para o ladrão e diz assim: olha, não me apresse, eu estou pensando. Mas essa é a reação de muitos de nós. Estamos tão focados nas coisas deste mundo que nós esquecemos o que é prioridade, o que é o correto. Por isso que Jesus Cristo, nessa passagem, quando ele está ali falando no Sermão da Montanha, ele está chamando o nosso foco de volta para onde deve ser. Ele está dizendo: meu irmão, não é aí, não são nas coisas terrenas, mas nas coisas divinas, nas coisas do céu. Por quê? Porque o ladrão mais sério que nós enfrentamos, sabe qual é? A morte. E um dia ela chega para todo mundo e ela leva tudo. Conta a história que alguns trabalhadores foram levantar a fundação para um edifício lá na região da Pompeia, que fica na Itália. E nessa região tem um monte Vesúvio, que lá tem um vulcão. E esse vulcão, numa época passada, entrou em erupção. E conta a história que durante as escavações para preparar a fundação, para levantar esse edifício, os trabalhadores que ali estavam encontraram o corpo de uma mulher. E esse corpo estava bem cuidado ali, de alguma forma ele sobreviveu o tempo, né? E estava ali, dava para ver que era um corpo feminino. E interessante é que na mão dela descobriram que tinha uma joia, um diamante na mão dela. E provavelmente entenderam que ela estava tentando escapar à erupção, mas provavelmente foi pega pela chuva de cinzas quentes que cai quando a erupção acontece. E provavelmente morreu. E com certeza ela protegeu aquele diamante. A traça, a ferrugem e até o ladrão não chegaram lá. Mas a morte levou. E ela foi. Ela se foi. O diamante ficou. Tesouros do mundo não são um investimento sábio, porque você sabe que não pode levá-lo consigo. Jim Elliot, um missionário que foi martirizado por sua fé, entendia essa realidade quando escreveu no seu diário o seguinte: uma pessoa não é tola por desistir do que não pode manter, a fim de guardar, ou a fim de ganhar, perdão, o que não pode perder. De novo, uma pessoa não é tola por desistir do que não pode manter, a fim de ganhar o que não pode perder. Esse é o texto que nós podemos ler. É isso que Jesus Cristo está falando. Não faça grandes investimentos para vocês aqui na terra. Ao invés disso, façam grandes investimentos para vocês nos céus com Deus. Nós nascemos com um instinto de investimento. Observe que Jesus, durante todo o texto, ele não remove esse instinto, mas ele redireciona. Façam grandes investimentos para vocês nos céus com Deus. O tesouro celestial é um bom investimento. É algo que é certo. Quando entramos numa parceria com Deus, uma parceria divina, depositando os nossos recursos de tempo, talento e tesouro na construção do reino, estamos valorizando o que é realmente valioso. Nada pode diminuir o valor desse investimento, porque é um investimento eterno. É por isso que é investimento seguro, queridos. É quando nós investimos naquilo que é eterno. É por isso que nós tivemos um grupo que saiu daqui tirando férias do trabalho, pagando para trabalhar, e foram lá para o sertão passar uma semana que não foi fácil, a primeira semana, e nem a segunda, mas a primeira não foi realmente fácil. A noite era um frio danado naquele sertão. E quando desligávamos os ventiladores, nós levitávamos com os mosquitos. E comiam parte do nosso corpo, quer dizer, não comiam, picavam, e a gente ficava meio que deformado. Mas era uma coisa bem interessante. Como é que uma pessoa em sã consciência pede férias do trabalho, ao invés de descansar, ele tira dinheiro do bolso, ele paga para ir lá investir? Humanamente falando, que investimento furado. Divinamente falando, que investimento. Será que você tem feito investimentos assim? Como os dividendos não são deste mundo, meus queridos, estamos fazendo investimentos celestiais. Nós temos que tentar descobrir o que Deus está fazendo e investir lá. É como corretores hoje, ele vê onde é que o mercado está indo e ele vai lá. A gente descobre o que Deus está fazendo e nós vamos lá. E nós investimos lá. Nós não estamos tentando comprar o nosso caminho para o céu, mas com Deus, os nossos investimentos são sempre protegidos e seguros para sempre. Porque é um investimento divino. Interessante que não é só esse princípio que ele nos ensina. Não é só a questão de não investir na terra e investir no céu, mas ele fala também que nós não podemos investir no céu e na terra ao mesmo tempo. Não tem como servir a dois senhores. Jesus, ele não alivia nessa passagem. Ele continua a sublinhar a impossibilidade de investir em ambos os lugares. Olha o versículo 24. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Algumas versões dizem que você não pode servir a Deus e a mamão. Mamão inclui dinheiro, mas não é só dinheiro, ele vai além do dinheiro. É que nem mordomia, mordomia não só trata de dinheiro, ela vai além disto. Quando ele fala de mamão, ele está falando das posses. Ele está falando daquela atitude que a gente tem de às vezes querer chegar na frente de todos. Aquela atitude de correr atrás do sucesso incansavelmente. Aquela atitude de querer servir a Deus e a vida boa. é isto ou aquilo, não dá para servir as duas coisas. Nós queremos ter as duas coisas às vezes. Não queremos geralmente diversificar os nossos investimentos aqui na terra. Às vezes a gente quer fazer isso com as coisas do céu. E não tem como. Ou eu vivo para Deus, ou eu não vivo para Deus. Queremos os prêmios de Deus e os investimentos terrenos no mesmo portfólio de nossas vidas. E não tem como viver assim. Versículos 22 e 23, que nós acabamos de ler, numa tradução da RSV, ela fala o seguinte: para ver claramente, nossos olhos têm que ser sadios. Saudável, ou saúde, é a palavra que a RSV usa. Ela fala, concentre-se em uma coisa por vez. Não dá para ter o olho em uma coisa e o outro olho em outra coisa. Você vai embaçar. Você não vai conseguir enxergar direito e no final você vai ficar no escuro. E se isso acontece com a nossa visão, qual é o próximo passo? O coração vai junto. E a gente já não consegue ser completo ou inteiro no nosso servir a Deus. Começamos a ficar capengas. Já lembra do crente chuchu? Crente, e tem tantos nomes, né, de crentes, né, aquele que tem lá um pé na igreja, outro no mundo, e vão lá, o crente que toma forma, o crente água, o crente não sei o quê, que não está inteirado com Deus, que não está junto com Deus, que não é leal a Deus. Você precisa estar focado nas coisas de Deus. Olha o que Jesus ele fala para a gente em uma paráfrase. Ele diz assim, ele está nos chamando para consolidar o capital de nossas vidas e para tratar dos negócios de Deus com tudo que somos e tudo que temos. De novo, ele está nos chamando para consolidar o capital de nossas vidas e para tratar dos negócios de Deus com tudo o que somos e tudo o que temos. A linguagem que ele usa é forte. Ele está dizendo, ninguém pode servir a dois senhores. É impossível. Ele não está dizendo que não é uma boa ideia. Ele não está dizendo que você não pode servir. Ele está dizendo, é impossível. E meu querido, talvez você esteja hoje à noite aqui e você acha que ouvir a igreja domingo à noite é legal. Eu posso dizer, é bem legal, mas é só isso. Se o teu coração não estiver no serviço inteiro a Deus. O servir numa banda, o ensinar uma classe de escola dominical, o liderar uma célula, é bênção? Claro que é bênção. Mas se o teu coração não estiver inteiro no negócio, esquece. Você está servindo a dois senhores e isso é impossível. Porque ou você serve a um ou você serve ao outro. Não tem como agradar aos dois. E essa palavra servir é forte, queridos. Sabe por quê? Porque não tem uma maneira de diluir ela. Para ser um servo, você tem que ser um escravo. É o que a palavra servir traz no original. É esse trabalho como escravo. Você não tem mais direitos. Os teus direitos foram colocados nas mãos de Deus. Se você ainda rege a sua vida em algum nível dela, você não está servindo a Deus. É o que a palavra diz. E ó, é lapada, não é fácil. Ao ler isso aqui, eu olhava para a minha vida e dizia, Senhor, me ajuda, mesmo estando envolvido no ministério, a não servir a dois senhores. Porque a minha mente precisa estar focada nas coisas do Senhor. O meu coração precisa estar focado nas coisas do Senhor. Não é o tempo que eu gasto com a igreja, é o tempo que eu gasto com meu Deus. Versículo 21, ele fala, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração também. O coração, ele é o centro da vida de uma pessoa. Onde é que está a sua lealdade ultimamente? Onde é que está o seu compromisso? O compromisso do seu coração está onde? O que é que você tem valorizado? Onde é que o teu tesouro está? Onde é que você tem comprometido a essência do seu viver? Porque lealdade, queridos, ela não pode ser dividida, ela é indivisível. Não tem como eu dividir a minha lealdade para aqui, 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 não de forma nenhuma. Ou é tudo ou é nada com Deus, ou é Deus ou é mamão, mas não dá para servir aos dois. Tem um professor chamado Dale Brunner, que ele fala de uma forma muito legal isso aí. Ele diz assim, ó, quando tentamos ser um devoto de tempo parcial ao Deus do sucesso, nós perdemos o contato com o Deus vivo. Não podemos trabalhar durante o dia para Deus e em seguida fazer hora extra à noite para o sucesso. É simplesmente um ou outro. Não tem como viver os dois. Eu creio que há necessidade de esclarecer talvez alguns equívocos que passam por nossa mente e Satanás alimenta. Jesus, ele está dizendo algumas coisas bem fortes aqui, mas uma coisa que ele não está dizendo é que você não pode ganhar a vida. Há uma grande diferença entre ganhar a vida e servir ao ganho. Ganhar a vida é necessário, mas quando começamos, e preste atenção nisso aqui, quando começamos a fazer do nosso patrimônio líquido o único indicador da nossa autoestima, nós não atingimos o que Deus quer de nós, porque há um déficit espiritual em nossas vidas. Quando começamos a fazer do nosso patrimônio líquido o único indicador da nossa autoestima, nós não atingimos o que Deus quer de nós, pois há um déficit espiritual em nossas vidas. Jesus não está dizendo que é errado ser rico, ou talentoso, ou ter tempo nas mãos. Na verdade, eu até oro para que tenhamos mais cristãos ricos aqui dentro, que tenhamos mais cristãos talentosos aqui dentro, que tenhamos mais cristãos com tempo nas mãos para investir na obra, todos focados. Isso é o que Deus quer. O problema é, o que é que nós estamos fazendo com os recursos que Deus nos dá? O que é que nós estamos fazendo com tudo aquilo que é tempo, talento e tesouro que Deus tem nos dado? Estamos investindo o capital aqui ou no reino? O que Jesus está dizendo é que a gente não pode ter as duas coisas. Ou você serve a Ele, ou você serve ao Deus deste mundo. Ou você serve a Deus ou a mamão. Ele está dizendo que atentemos para não pensarmos que possuímos as nossas próprias posses. Mas tudo pertence a Deus. Alguns de nós podem até dizer aqui hoje, né? E isso precisa ser esclarecido. Bom, eu não tenho nada. Eu sou um adolescente, liso, leso e louco. Sou um jovem, né, uma mão na frente e outra atrás. Isso aí não se aplica a mim de forma nenhuma. A verdade da questão é que não precisamos lidar com mega salários para sermos um escravo de mamon. Podemos facilmente ser escravizados por um desejo de ter o que não temos. Ninguém fica de fora dessa passagem. Basta um conjunto de egoísmo com materialismo que isso aí já nos tem, já cobre as nossas vidas. Interessante que Jesus, ele não é anti-bens materiais. Jesus, ele é anti agarrar tudo o que puder neste mundo. Isto ele é contra. Essa noite, queridos, eu queria que nós pudéssemos entender um pouco dos nossos compromissos com a igreja local. Porque essa passagem no Sermão da Montanha, ela nos ajuda a ter esse entendimento. Eu acho que essa, como eu falei antes, essa passagem poderia ser batizada com outro nome. É o Sermão do Montante, porque fala justamente sobre a nossa entrega. E interessante aqui, olha só. A quantidade, ela é grande. Ela é muito grande. Deus não está falando de pouca coisa, Ele está falando de 100%, Ele fala de tudo. Mordomia não é apenas sobre como eu dou daquilo que eu tenho a Deus. Mordomia é sobre o quanto de mim eu já entreguei a Deus. Mordomia não é simplesmente se preocupar com o equilíbrio orçamentário. Mesmo que isso seja importante, mas mordomia é tratar de acreditar em Deus com tudo o que temos. Mordomia não é sobre o pagamento de dívidas. Às vezes eu até gostaria que fosse, sabe? Porque era mais fácil receber uma conta da igreja, eu junto com a minha conta de água, luz, do cartão, do mercado, e pago junto e está resolvido. Mas não é isso. Não é sobre pagamento de dívidas. Mordomia é... ela trata de deliberadamente fazer investimentos do meu tempo, da minha energia e do que eu tenho nos negócios de Deus, no seu reino. Mordomia não é fundamentalmente um programa de angariação de fundos. É fundamentalmente uma questão de fidelidade. É uma questão de onde eu coloco o meu foco. Concluindo hoje à noite, meus queridos, o que eu gostaria de deixar para você é, onde é que está o teu coração? Qual é a porcentagem da tua vida entregue a Deus, verdadeiramente? Quando eu estava lendo esse comentário que o Clarence Jordan fez ali, ele trouxe algo que me chamou a atenção. Eu queria compartilhar com você, ele disse assim, ó, Não funciona contratar a mamon e dar o dízimo de seus salários a Deus. Mesmo se você aumentar o seu dízimo para 20%. Ou até 50%. Porque fundamentalmente a mordomia começa com a doação de 100% de quem eu sou a Deus. Quanto eu devo dar à igreja? Deus vai colocar no teu coração. Alguns de nós entendemos que é 10%. Alguns vai além dos 10%. E que bênção! A quantidade importante para manter em mente sobre este assunto, mordomia, é 100%. O que damos ao Senhor em termos de dinheiro e bens tangíveis sai de uma vida que está comprometida com Ele em 100%. É por isso que hoje à noite, queridos, eu vou além da questão do dinheiro. A pergunta é: o que é que você tem entregue realmente a Deus? Talvez você esteja já nessa igreja há tanto tempo. E a pergunta é: o que é que você tem entregue de talento, de tempo e de tesouro ao Senhor? Essa igreja somos nós. Essa igreja não é formada por pastores. Tem a presença deles. Essa igreja não é formada por líderes de células. Tem a presença deles. Nem professores, nem líderes. Tem a presença deles. Mas essa igreja é formada por todos nós. Corpo de Cristo, filhos de Deus, chamados para viver uma vida de mordomia cristã, usando tempo, talentos e tesouro para a expansão do reino de Deus, sabendo que com esse investimento, o dividendo, ele é eterno, ele não acaba. Eu queria terminar contando a história de um biógrafo. Eu acho que todos lembram que Napoleão, em 1815, foi derrotado na Batalha de Waterloo. E o Duque de Wellington era que estava comandando a esquadra inglesa quando batalhou ali com os franceses. E um biógrafo mais recente, ele afirmou que tinha uma vantagem sobre todos os outros biógrafos quando falava do Duque de Wellington. Ele tinha conhecimento a mais, ele dizia. E a turma ficou interessada em descobrir que danado era esse conhecimento a mais que ele tinha. E ele trouxe à tona que a sua vantagem era que ele tinha encontrado um livro de contabilidade bem antigo do Duque, que mostrava como ele tinha gasto seu dinheiro. E o biógrafo dizia o seguinte: era uma pista muito melhor e maior do que ler as suas cartas ou os seus discursos. Era saber onde ele gastou o seu tesouro. Você consegue imaginar isso? Trazendo e aplicando para a nossa vida? Se alguém escrevesse hoje a sua biografia, baseado no seu talão de cheque, ou na sua fatura do cartão de crédito, ou na tua declaração de imposto de renda, o que é que eles poderiam dizer sobre você? Ou sobre a sua lealdade? Ou sobre o seu foco? Ou sobre verdadeiramente a quem você serve? Eu creio que hoje à noite, por mais que seja uma noite festiva, onde a gente celebra tanta coisa boa que está acontecendo, eu acho que é uma noite de reflexão. E a pergunta é: você tem servido ao seu Deus em 100%? Existem lacunas, sobras, brechas que têm permitido o servir a dois senhores que para Deus não rola? Não está legal? Não é por aí? Deus chama você hoje à noite a ter uma vida completa com Ele. E meus queridos, eu posso dizer algo para você. Quando você tem uma vida completa com Deus, tudo muda. Tudo muda na sua vida. Eu garanto a você, por experiência própria, tudo muda na sua vida. Essa foi a experiência que alguns desses jovens tiveram. Essa experiência que talvez alguns adolescentes estão tendo no Barbaracá esse final de semana, que passaram juntos. Talvez no final de semana, no último final de semana desse mês, que vai ter acampamento pai e filho. Você sabe disso? Você tem filho 11 a 13 anos, 14 anos, vai ter acampamento pai e filho. Último final de semana desse mês. O obreiro Rodrigo está fazendo as inscrições no hall interno ali, quando terminar o culto. Pode passar por lá. Só tem 40 vagas para pais e filhos. Só 80 pessoas só podemos levar. Barraca, tempo abençoado ali entre um pai e filho. Olha que bênção é. E você, pai, está convocado. Você que é pai E dia 11 celebra o dia e se chama pai. Está convocado. Você não tem espaço para dizer não. Você tem agora o dever de abrir espaço na sua agenda e tá lá com a gente. No último final de semana desse mês, para gastar tempo com o seu filho e crescer junto com ele. Meu filho está indo, eu e ele. Já compramos a barraca. A gente vai tentar aprender a montar a barraca agora, né? Né, Rafa? Antes de chegar lá. Mas estamos indo, e você? É servir a Deus. Quando eu olho para a minha família, eu sirvo ao Senhor. Quando eu olho para o ministério, eu sirvo ao Senhor, perdão. Quando eu olho para as pessoas morrendo em necessidade, eu sirvo ao Senhor. A pergunta é, você tem servido ao Senhor? Ou você tem olhado muito para o teu próprio umbigo? E para as tuas próprias necessidades? E para os teus próprios problemas, desejos? Eu queria convidar você a ouvir o primeiro trecho de uma canção. Banda, já era para você estar aqui, pode vir. Mas eu vou pedir à minha esposa que possa cantar novamente aquela primeira parte da canção Sonda-me. E eu queria convidar você nesse momento a baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Não tenha pressa, nós já estamos encerrando o culto. Não gostaria que você saísse ou se movimentasse nesse momento. Eu queria pedir que agora você pudesse se concentrar em uma coisa e só uma coisa. É como é que está a tua vida com Deus? Existem falhas? Tu tens servido a dois senhores? Talvez você tenha estado na igreja e tenha pisado na bola no teu servir a Deus. E a tua lealdade você tem dividido, mas só para entender hoje à noite que ela é indivisível. Não tem como servir a dois senhores. Ou é a Deus ou é a mamon, mas os dois não dá. Ou é a Deus ou é a você mesmo, mas os dois não dá. Ou você entregou ou você não entregou a sua vida ao Senhor. E hoje à noite eu quero abrir espaço nesse altar para você poder sair do seu lugar, chegar aqui e dizer: Senhor, me perdoa por não estar vivendo completamente contigo. Me perdoa por estar servindo lá fora. Me perdoa por não estar me quebrantando. Me perdoa por ter colocado o chamado de Deus para mim de lado. Me perdoa por ter resistido há tanto tempo ao servir, ao amar, ao me dedicar, ao abençoar. Nós vamos estar cantando essa canção. E se Deus falou ao teu coração, eu quero te convidar a, durante essa canção, sair do seu lugar e se colocar aqui de joelhos. Aleluia.
Sonda-me, Senhor, e me conhece.
Fecha os teus olhos e sonda o teu coração agora.
Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra.
Esse é o desejo do seu coração, transformação, mudança de vida.
Enche-me até.
Se for, sai do seu lugar, se coloca de joelhos aqui. Nós queremos orar por você.
Então,
amém.
Usa-me.
Posso te convidar a se colocar de pé, por favor? Se coloca de pé nesse momento.
Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Como
chega aqui,
flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
Deus falou o teu coração.
Usa-me.
Às vezes, queridos, o vir aqui à frente não tem nada de sobrenatural. Mas às vezes o primeiro passo que nós precisamos dar para servir ao nosso Deus, às vezes o primeiro passo que precisamos dar é sair do nosso lugar para proclamar publicamente de que aquilo que Deus falou, eu quero que haja em meu coração. Aquilo que Deus falou na sua palavra, encontre guarida e cresça e mude e transforme o meu coração. É por isso que nós convidamos você a vir aqui à frente e a ficar de joelhos. É porque nós queremos interceder por você e, como líderes dessa igreja, queremos de alguma forma ser ponte para você ser os 100% que Deus te chamou a ser. Por isso nós vamos cantar essa canção mais uma vez. E se Deus incomodou o teu coração, e se Deus de alguma forma tem falado a você, talvez você como marido e mulher, talvez como família, eu quero te fazer um desafio. Sai do teu lugar e vem aqui à frente e diz: Senhor, eu estou aqui. Eu não sei como é que vai ser essa mudança tremenda na minha vida, mas Senhor, eu estou aqui e eu quero te servir completamente, lealdade. Eu sou leal ao meu Deus. Esse é o desejo. Eles estão cantando: sonda-me, Senhor.
Quebranta o meu.
Sai do seu lugar, vem aqui à frente, se coloca de joelhos. Se une a essas pessoas e diz: Senhor, está aqui, ó.
Transforma-me
conforme a tua palavra. Sai do seu lugar e vem aqui.
E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me.
Você pode declarar isso para o Senhor. Declara Ele.
Usa-me.
Diga para Ele.
Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo do deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me.
Tem alguns de vocês que estão ensaiando esse momento. Eu vou te dar tempo para você vir aqui, que eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui. Sai do seu lugar e vem aqui.
Quero ser usado da maneira que te agrade.
Vem cá.
Ora em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida.
Chega aqui, meu querido.
Sonda-me.
Aleluias. Se ajoelha, querida. Alguém ora ali com ela, por favor. Esse é o objetivo, queridos. A gente não está aqui para cumprir ritual. A gente está aqui para ser usado, movido, trabalhado por Deus. Deus está falando no teu coração. O reino de Deus precisa ser expandido através da tua vida. Aleluia. Vem, meu querido.
E usa-me.
Sonda-me.
Sonda-me. Quebranta-me. Transforma-me.
Abençoa, Senhor.
Enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite.
Declare,
como
declare isso para Deus.
Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, a qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
Vamos orar, queridos. Ó Pai, Tu conheces, Senhor, o coração de cada um aqui. Conheces, ó Deus, o meu coração. E Tu sabes, ó Pai, o quanto, Senhor, nós resistimos a uma entrega completa. Ó Pai, porque isso, ó Deus, requer mudança em tantas áreas da nossa vida. E ó Pai, eu peço, Senhor, que Tu venhas a honrar, ó Deus, o desejo de cada um destes que vieram aqui à frente, entregando, consagrando, clamando por mudança. Ó Pai, Tu sabes o que está no coração de cada um deles, e a minha oração é, Senhor, ouve, ó Pai, e que segundo a Tua boa vontade, Tu operes, ó Deus, aquilo que é divino, aquilo, ó Deus, que é sobrenatural, na vida de cada uma dessas pessoas. E ó Pai, para aqueles que ainda estão resistindo, ó Deus, para aqueles que ainda ensaiaram, mas ó Deus, ficou no ensaio, Senhor, que eles possam ser incomodados pelo Teu Santo Espírito hoje, ó Deus, e que possa haver entrega completa ainda hoje, talvez do lado daquela cama, de joelhos em oração com Deus, sozinho, talvez com a esposa, ó Deus, em casa, talvez com toda a família, mas que haja, Senhor, entrega completa, e que sejamos, não 100, mas 120% para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, que a nossa lealdade seja somente a Ti, ó Pai, a mais ninguém. Então nos ensina, Senhor, a sermos bons mordomos do nosso tempo, do nosso talento e do nosso tesouro, para a honra e a glória do nosso Deus. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.